Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O corretor André Tozeski assumiu no dia 11 de janeiro a presidência do Sindicato dos Corretores de Seguro do Rio Grande do Sul para o triênio 2022-2025. No seu discurso de posse, Tozeski destacou a importância da manutenção da profissão de corretor de seguros e o trabalho desenvolvido pela categoria para o crescimento do mercado segurador. O presidente do Sincor RS, André Tozeski, é o convidado da edição deste sábado do Espaço Jurídico. Presidente André Tozeski, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, um privilégio estar aqui com vocês. Estou à sua disposição.
Vamos lá então. Diante de tantas evoluções do mercado, como está a situação do profissional corretor de seguros?
Corretor de seguros é um profissional absurdamente necessário. Corretor de seguros é o profissional que defende os interesses do consumidor de seguros. É o profissional que orienta o consumidor dentro das suas necessidades de segurança e de proteção. Então, este é um profissional absurdamente necessário. Nós temos lá no Sincor Rio Grande do Sul, que é o sindicato patronal, né, o sindicato dos profissionais corretores de seguros e das empresas corretoras de seguros, mais de 3 mil profissionais, mais de 3 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul, e nós representamos aí cerca de 8% da produção de seguros do Brasil.
Quais as principais metas que o senhor pretende desenvolver na sua gestão no Sincor RS?
Qualificação. Qualificação, melhorias nos processos de gestão. O corretor de seguros hoje está à frente de empresas corretoras de seguros. Nós precisamos ajudar esses profissionais, esses empresários, a melhor qualificar a gestão dessas empresas, a melhor se posicionar dentro desse mercado. O mercado está muito exigente. Os profissionais precisam acompanhar as exigências do mercado.
Quando o senhor destaca a questão da exigência, por exemplo, hoje o mercado ele comporta pessoas jurídicas ou também aceita o corretor pessoa física? Como é que está isso hoje em dia? Porque existe uma espécie de pressão, entre aspas, das próprias companhias no sentido de que o corretor seja um PJ, digamos assim, e não mais corretor pessoa física. Como é que está essa questão? Como é que vocês pretendem, em particular, tratar esse tema?
A pessoa jurídica é, do ponto de vista tributário, muito mais vantajosa. Desde que nós conseguimos que os corretores de seguros, que as empresas corretoras de seguros, possam ser tributadas dentro do sistema super simples, sistema tributário simplificado, as alíquotas tributárias caíram muito. Então é infinitamente melhor do ponto de vista tributário você operar como um corretor pessoa jurídica do que operar como uma pessoa física. Uhum. Então todos os corretores estão migrando para a operação na pessoa jurídica. É infinitamente melhor.
Mas aquele que tem uma produção pequena, digamos assim, não tão alta, elevada, mas desenvolve esse trabalho aí como até como uma espécie de acréscimo de renda por uma outra atividade. E ele não tem ainda um interesse, ele pode ficar de fora do mercado?
Não digo fora do mercado, mas é tão vantajoso que mesmo com uma pequena produção, mesmo com um volume pequeno de vendas, uhum, ainda assim é vantajoso para esse colega, para esse profissional corretor de seguros, que está atuando na sua pessoa física, sendo tributado com alíquotas muito altas na sua pessoa física, é vantajoso que ele faça uma PJ. Nós disponibilizamos lá para os corretores associados a estrutura jurídica, inclusive, e de assessoria contábil do Sincor, para ajudar o profissional na organização dessa sua PJ. É muito simples.
Pois é, vamos falar um pouquinho então do sindicato em si, da sua estrutura. O que ele oferece hoje para o seu associado? Porque hoje a categoria está associado quem quer, né? E os sindicatos, de uma forma geral, também perderam uma renda que era a contribuição sindical. A paulada foi grande para todo mundo, né? Então todos os sindicatos, de alguma forma, tiveram que se reestruturar, oferecer serviços para dar o atrativo para o seu associado e assim, de alguma forma, manter essa renda. Como é que está esse trabalho hoje? O senhor citou a questão aí, por exemplo, tem a questão jurídica, o aporte jurídico que o sindicato oferece aos corretores. O que mais o Sincor oferece ao seu associado?
Além da assessoria jurídica, da assessoria contábil e tributária, nós disponibilizamos ao corretor associado uma série de ferramentas de gestão e ferramentas que ele pode utilizar no dia a dia da sua empresa corretora. Se ele fosse adquirir essas ferramentas de forma isolada, ele teria um custo, um desembolso muito maior. Através das parcerias que nós estabelecemos com o Sindicato dos Corretores, com as empresas que provêm esses serviços, nós conseguimos entregar aos corretores associados essas soluções por um custo, né, um desembolso, um investimento muito menor do que ele teria se fosse comprar essas ferramentas no balcão. Esse é um dos grandes atrativos que nós temos lá no Sincor, né, para conscientizar o corretor da importância de ele ser um corretor associado. Nós não temos, na categoria dos profissionais corretores de seguros, um conselho federal, como os advogados têm, por exemplo, a OAB, como os engenheiros têm lá o seu conselho federal.
Nós temos a federação.
Nós temos o Sincor, que é o sindicato dos corretores de seguros, e nós temos a FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros. Então, o Sincor e a FENACOR são as únicas entidades representativas do profissional e do empresário corretor de seguros. Então, profissional, o corretor que quer se fortalecer, que quer fortalecer a sua categoria profissional, ele se junta, ele se aglutina em torno do seu Sincor, da sua federação, ele fortalece a sua entidade sindical. Corretor que fortalece a sua entidade sindical, ele é fortalecido por essa entidade. A conquista, por exemplo, das empresas corretoras de tributar pelo Simples foi uma das grandes conquistas que o Sincor e a FENACOR trouxeram para os associados.
Uhum. E aspectos, por exemplo, da saúde, algo no gênero, o sindicato também oferece, por exemplo, algum plano de saúde com vantagem, plano odontológico, alguma coisa nesse sentido?
Sim, nós temos duas opções de plano de saúde com custo subsidiado, um custo menor do que o custo do balcão. E nós também temos uma estrutura terceirizada de serviços odontológicos que nós colocamos à disposição dos associados. Uhum. Serviços esses que são muito utilizados.
Sim, sim, com certeza, pessoal. Até porque hoje o dentista não é algo tão baratinho assim e vale a pena realmente pagar um plano odonto, seja ele, se você buscar no mercado, ou até, por exemplo, com o Sincor RS. O senhor citou aqui no início, hoje no Rio Grande do Sul são aproximadamente quantos profissionais?
São mais de 3 mil profissionais corretores e mais de 3 mil empresas corretoras de seguros.
Sim. Desse universo, qual, hoje, como é que vocês estão em termos de número de associados, aproximado?
Aproximadamente 1.500 associados.
É metade, praticamente isso. Metade, aí vocês estão com vocês.
Associados. A associação, ela é espontânea.
Sim.
Né? Não há mais a contribuição sindical obrigatória.
Sim.
Né? Então, nós não vivemos de contribuição sindical obrigatória. O que mantém a entidade viva são os seus sócios, são os corretores que entendem que precisam da entidade forte, que fazem questão de se associar e de manter a sua entidade forte. Uhum. Não é mais uma obrigação.
Sim, sim.
Agora,
essa foi a mudança que veio a partir de 2017.
Para melhor, né? Porque só sobreviveram efetivamente as entidades sindicais
que
estavam estruturadas e que atendem, e que efetivamente colocam uma estrutura à disposição do seu
tinha
profissional.
Tinha algo a oferecer ao seu associado. Né? A verdade também é isso, diga-se de passagem. Né? Agora, presidente, como é que o interessado, daqui a pouco está nos ouvindo aqui, é corretor, mas daqui a pouco ele não é sócio do sindicato. Como é que ele pode buscar esta associação? Ele entra pelo site do Sincor RS, tem algum telefone de contato? Como é que funciona o negócio?
SincorRS.com.
Uhum.
SincorRS.com é a nossa página. Todos os benefícios, todos os serviços estão lá à disposição. E nós também temos, além da nossa sede, que é em Porto Alegre, sede própria na cidade de Porto Alegre, nós também temos 12 delegacias regionais nas principais regiões do estado do Rio Grande do Sul. Todas as grandes regiões econômicas, nós temos delegados representantes. Então, os corretores contam, além da estrutura física do Sincor na capital Porto Alegre, com esta estrutura de 12 delegacias regionais à disposição.
Uhum. Presidente, além da comercialização de produtos, o corretor ele tem uma espécie de função mediadora entre o consumidor e as companhias de seguros? Ele faz esse elo entre a empresa e o consumidor? O senhor entende dessa forma?
Sim, sim. O corretor de seguros não é um vendedor, ele não é um preposto de uma determinada seguradora. O corretor não é um agente de seguradora A, B ou C. O profissional corretor de seguros é um agente representante do consumidor, do seu cliente.
Ele é um técnico, digamos assim?
Técnico especializado que tem a função de levantar as necessidades do seu cliente, as necessidades de proteção, de segurança do seu cliente, e buscar no mercado segurador as melhores opções entre as seguradoras que operam naqueles ramos, as melhores opções para atender a necessidade daquele cliente naquele momento. Ora, você coloca esse risco na seguradora A, ora você coloca na seguradora B, sempre visando o interesse do ponto de vista do consumidor. É muito importante que o consumidor entenda isso. Nunca vê o corretor como um agente, um representante de uma determinada marca. A bandeira do corretor de seguros, a marca do corretor de seguros, é o interesse do seu cliente, sempre o seu cliente em primeiro lugar.
Ou seja, aquilo que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você tem uma espécie de agente para defender o consumidor. Claro que vai se tratar da questão do âmbito comercial, porque envolve valores. Mas esta é a grande deixa do corretor. Ou seja, ele é o que faz a avaliação para o consumidor.
Sempre do ponto de vista do consumidor. Quem remunera o trabalho do profissional corretor de seguros não é a seguradora A, nem a seguradora B.
Cliente.
Quem remunera é o cliente. Então a gente tem essa premissa, né? O nosso patrão, o nosso cliente, o nosso pagador é sempre o consumidor.
Tanto é verdade que muitas vezes o corretor, ele migra o seu cliente para uma outra companhia.
Se for do interesse do cliente.
Claro, conforme o momento. Daqui a pouco fica melhor estar numa determinada companhia, né? Naquele ano valeu a pena. Mas no outro ano, se não vale, o consumidor, olha, vamos direcionar para um outro lugar que vai ficar melhor para o teu produto. No caso, o seu bem, seja o auto, seja a residência, né, ou um para outro produto, seguro de vida, algo parecido.
Não só do ponto de vista econômico. Uhum. É muito importante o consumidor ter essa compreensão. Nem sempre o mais barato
é o melhor
para ele. Então, o profissional corretor de seguros vai trabalhar o valor.
Nós vamos aprofundar isso.
Para a sua necessidade real de segurança e de proteção. Uhum. Qual é a melhor opção? Às vezes a melhor opção custa um pouquinho mais caro.
Mas depois ele não vai se arrepender. Ainda existe uma espécie, digamos assim, de ameaça para a manutenção da profissão de corretor de seguros? As seguradoras digitais, elas podem afetar o atual modelo de atuação dos corretores com as empresas? Porque essa é uma realidade que está chegando cada vez mais forte. Então você observa que muitos clientes, não, eu fiz a cotação lá direto, saiu mais em conta, só que esquece um detalhe depois, né? Quando acontece algum infortúnio, quem é que vai atender, quem é que vai fazer a mediação, quem é que vai fazer a orientação, aí depois aquela dor de cabeça quando é direto. Mas vamos aí, presidente.
Nós temos que ter muito cuidado com esses ditos facilitadores. A tecnologia, ela tem que servir como nossa auxiliar, como nossa ferramenta auxiliar. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos escravizar da tecnologia. Existe oferta de seguro por meios online? Sim. Você pode contratar seguro pelo celular, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Você tem N ferramentas facilitadoras. Mas ela também traz as suas armadilhas. Então, nós sempre recomendamos que o cliente consumidor, que o cidadão consumidor, busque o auxílio de um profissional corretor de seguros. O profissional corretor de seguros também tem todas essas ferramentas à sua disposição. E ele vai aconselhar o cliente, dentro do que existe à disposição no momento, aquilo que é melhor para o cliente. Não exatamente o que é mais barato, aquilo que é melhor. Independente de custo, aquilo que é mais indicado para o cliente naquele momento.
Pois é, a venda direta do seguro para o consumidor é um modelo que deve crescer. Por que a figura do corretor é importante para quem vai adquirir o produto seguro?
O corretor é o assessor. Ele começa a trabalhar quando ele faz o levantamento das necessidades. Quando ele consegue colocar aquele determinado risco numa determinada seguradora por um custo justo para o cliente que está pagando. Esse é o início de todo o trabalho. Mas o trabalho do corretor segue ao longo de toda a vigência do contrato. Você tem todo um processo de cobrança que tem que ser monitorado. Ao longo da vigência do contrato, você tem acidentes que poderão acontecer. E neste momento, né, chamado de sinistro no meio securitário, neste momento é que vai fazer toda a diferença o cidadão consumidor contar com a assessoria de um profissional corretor. Na hora do acidente, tem N procedimentos que precisam ser feitos. O profissional corretor vai assessorar o seu cliente nesta hora. Ele é remunerado para este trabalho também.
Uhum. Presidente, voltando um pouquinho ali do início da nossa conversa, sempre quando nós destacamos, por exemplo, uma conversa com o representante de poderes, nós estamos perguntando como é que vai a relação do poder executivo com o legislativo, com o judiciário e vice-versa. No caso do Sincor, como é que é a relação com o sindicato das seguradoras?
Muito boa. Nós temos no Rio Grande do Sul uma característica peculiar. No Rio Grande do Sul, todos os players, todas as entidades que representam todos os interesses, sejam os profissionais corretores de seguros, seja o capital, seja as seguradoras, nós sempre tivemos uma conversa muito franca. O Sindicato dos Securitários, que representa os interesses dos trabalhadores do segmento, nós sempre tivemos um bom relacionamento, sempre tivemos convergência. Porque nós colocamos o cidadão consumidor à frente de tudo. O interesse do consumidor sempre à frente dos interesses individuais. Então nós temos uma relação histórica aqui no Rio Grande do Sul com o Sindicato das Seguradoras e com o Sindicato dos Trabalhadores, que é exemplo para todo o Brasil.
Uhum. Ou seja, com as empresas e também com os trabalhadores, que no caso seria aí os sindicatos seguritários?
Isso. Uhum. Que representa o interesse dos trabalhadores que trabalham nas empresas corretoras de seguros e dos trabalhadores que trabalham nas seguradoras. Uhum. Então, nós temos aí os três grandes players desse segmento, sempre com um diálogo franco, sempre com uma conversa aberta. Evidente que cada um vai defender os seus interesses, é a função de cada entidade, mas com muito equilíbrio, com uma conversa honesta, sensata, colocando o interesse do consumidor sempre em primeiro lugar.
Uhum. O senhor começou a sua atuação no mercado seguradouro como office boy, em 1983, lá na Santa Cruz Seguros. Posteriormente, em 1988, concluiu sua formação como corretor de seguros. A sua visão, que mudou, já estamos aí nesses 39 anos de mercado segurador.
Nossa, mudou muito. Quando a gente começou lá na década de 80, as coisas eram todas muito, muito mecânicas ainda.
Eu também sou da década de 80. Meu primeiro emprego de carteira assinada, presidente, foi na Sul América Bandeirantes Seguros, 1985, então lá nos meus queridos 19 anos de idade, também como office boy, né? Fazia office boy também a parte administrativa, mas comecei como office boy também em companhia de seguro.
E as seguradoras eram e continuam sendo, né, Gerson, uma grande escola. São empresas que formam uma mão de obra muito qualificada. São empresas que investem muito em treinamento e qualificação dos seus funcionários. Então eu tive a felicidade de trabalhar de 83 a 88 na Santa Cruz. Depois de 88 até 95 eu fui comercial na Sul América Seguros. Uhum. E de 95 em diante... Sim.
Nesse foi o primeiro prédio, que a Sul América Bandeirantes também era lá no Suacap.
Na esquina democrática.
Isso aí.
É. E de 95 em diante, então eu passei a atuar exclusivamente como profissional corretor de seguros. Aquela carteirinha de corretor que eu havia feito lá em 1988, né, que estava na gaveta, porque eu atuava como um funcionário de seguradora, ela foi resgatada em 95. E de 95 em diante eu passei a atuar como um profissional corretor de seguros.
Então já vamos aí para 20, 95, se eu não estou mal de conta aqui, já são quase 3 décadas também como corretora.
Exclusivamente como corretor de seguros.
Uhum.
Corretor de seguros é a minha vida.
Sim,
né?
Eu
sempre digo que o seguro me deu tudo que eu tenho. Uhum. Né? Desde a fase em que eu era funcionário de seguradora, mas de 95 em diante, como profissional corretor de seguros, atuante, é a minha profissão, a minha paixão.
E o detalhe que naquela década de 80, 90, você entrava numa empresa, numa companhia de seguro, era um mar de pessoas, né? Porque eram vários setores, tudo manual, né? Hoje, entra numa seguradora, encontrar meia dúzia lá é muito, né? Isso também é um aspecto empregador que as empresas tinham também, né?
Na época, nos anos 80, nos anos 90, as seguradoras tinham milhares de funcionários. Todos os processos eram muito manuais, eram muito mecânicos.
Uhum.
Hoje você consegue tocar uma operação de uma grande seguradora e também uma operação de uma grande corretora com menos quantidade de pessoas. Sim, sim. Né? A máquina veio para ajudar muito.
Pois é. Presidente, as empresas de seguros elas foram rápidas na adaptação com o advento da pandemia. Né? E como é que foi essa situação para os corretores? Porque daqui a pouco todo mundo parece não. Teve que se recolher, querendo ou não, né, num primeiro momento. Daqui a pouco, assim, você não pode ter o contato direto, aquele que, o presencial que você tinha antes. Então, também tem que fazer uma adaptação. É a videoconferência, é uma série de modelos e plataformas. Como é que foi para os corretores? As companhias fizeram essa adaptação, já estavam a caminho, só aceleraram. Como é que foi para o corretor, que tem que atender o seu cliente? Né? Como é que fica isso?
O corretor também já estava com esse processo de virtualização muito acelerado. Quando foi decretada a pandemia, em 48 horas, todas as seguradoras e todas as empresas corretoras de seguros estavam com as suas operações em home office. Nós seguimos à risca todos os protocolos sanitários. E nós nos adaptamos de maneira muito rápida a isso. Com a tecnologia, nós conseguimos ficar em contato constante com os nossos clientes através das videochamadas. As videochamadas se transformaram na ferramenta número um do profissional corretor de seguros. Nós passamos a fazer os contatos diários, os contatos presenciais com os clientes através das videochamadas. Então, eu posso dizer que nós somos salvos pelas videochamadas.
Agora, presidente, na questão comercial, porque tivemos aí, claro, um período de pandemia que, consequentemente, também trouxe uma queda na renda das pessoas. O corretor, ele sentiu isso de uma maneira na sua carteira, daqui a pouco aquele cliente que ele tinha não consegue manter, ou parou de pagar o seguro alto porque, estou com um carro em casa, não estou andando, parei de pagar. O que aconteceu pelos relatos que vocês têm junto ao sindicato?
Adaptações. Muitas adaptações. Nós tínhamos o cliente que pagava, costumava pagar à vista e passou a pagar em 4. Nós tínhamos o cliente que costumava pagar em 4 e com a situação apertada, vamos fazer 6, 8, 10 parcelas. Então nós tivemos muitas adaptações, mas efetivamente ninguém deixou de fazer seguro. Muito pelo contrário. Nós olharmos o mercado segurador, o exercício de 2021, nós crescemos 2 dígitos.
Sim.
Então o segmento de seguros cresceu mais que qualquer outro segmento na economia. Por quê? Porque o segmento de seguros é fundamental. É exatamente na crise, é exatamente quando você está numa situação econômica apertada, como nós estamos vivendo, que você tem que proteger com muito mais afinco o pouco que você conquistou. Porque se você já está numa situação de crise, você ainda perde o pouco que você conquistou, né, fica muito pior a situação. Então, nós assistimos aí ao longo de 2021 um crescimento muito grande do mercado segurador.
De acordo com o balanço do final do ano de 2021 da própria CNSEG, segmentos que cresceram, vida e residência, né, os riscos, né? Por quê? Porque a vida, claro, a função da pandemia, as pessoas tiveram a preocupação. E a questão do risco, em função do home office, também?
Também. Veja, no ramo de seguros de pessoas, especificamente, falando do seguro de vida, seguro de vida nós podemos vê-lo como um dos seguros mais importantes, né, Gerson? O seguro de vida ele tem a capacidade de proteger famílias, de proteger a continuidade de famílias. O setor pagou mais de 5,7 bilhões de reais em indenizações para mortes decorrentes da Covid. Nós indenizamos mais de 149 mil famílias que foram vitimadas pela Covid, mesmo tendo lá no contrato uma cláusula de exclusão, em que está escrito que as pandemias são risco excluído. O mercado segurador brasileiro deu exemplo para o mundo inteiro quando, em março de 2020, com a pandemia instalada, o mercado se reuniu, Sincor, Fenacor, CNSEG. Por isso eu digo que é tão importante que todos os players, que todos os segmentos tenham esse diálogo, tenham essa conversa franca sempre. Reuniu-se e decidiu-se. Vamos honrar com todos os contratos, independente do que está escrito lá. Vamos honrar. Por quê? Porque o seguro tem uma função social. São 149 mil famílias que foram amparadas por coberturas de seguro de vida. São mais de 5,7 bilhões de reais que foram injetados na economia e que salvaram a continuidade, a estruturação financeira de muitas famílias.
Ao longo de 2021, agora vamos entrar na questão do consumidor com força aqui. Ao longo de 2021, a CNSEC, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, desenvolveu a campanha sobre a diferença entre seguro e proteção veicular. Como o Sindicato dos Corretores avalia a questão das chamadas associações veiculares? Aqui é aquilo que o senhor citou. Muitas vezes o que é barato não é adequado para o consumidor. E no momento de crise, muitas vezes as pessoas se apegam a isso. Pá, surgiu a possibilidade de eu fazer a cobertura do carro com um valor bem mais acessível. E a propaganda feita, ela dá a impressão para aquele que está observando que é um produto chamado seguro e, na verdade, não é seguro. É uma outra coisa. Eu chamo de ação entre amigos. Ah, como é que o sindicato avalia isso?
Veja, proteção veicular não é seguro. Proteção veicular realmente é uma ação entre amigos. Não existe nenhum lastro financeiro, não existe nenhum amparo jurídico, não existe relação de consumo. O cidadão que compra proteção veicular não pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele não é cliente, ele é sócio. É. Eu vejo como um grande condomínio. Uhum. É um grande condomínio em que cada um coloca um pouquinho no caixinha único. Aí quando acontece a tragédia com algum, um veículo roubado, por exemplo...
Ou dois, três na sequência.
O que aquela associação faz? A famosa chamada extra, que se faz no condomínio. Uhum. Quando precisa pintar o prédio, quando cai o elevador, faz uma chamada extra. Então o cidadão não se dá conta que quando ele compra uma proteção veicular e quando é ofertado para ele uma mensalidade muito pequena, aquela mensalidade tão somente está pagando a associação dele, aquele grupo. Todos os riscos que acontecerem vão ser rateados entre o grupo em chamadas extras.
E o detalhe, presidente, que até entristece é que, e os relatos que chegam, é que no momento do sinistro, o sinistro não é pago. A pessoa fica a ver navio, simplesmente existe uma negativa, uma justificativa qualquer para não pagamento, que na verdade a intenção é só recolher o dinheiro, não é indenizar as pessoas quando no momento que elas mais precisam. Vocês também procuram de alguma forma orientar os consumidores nesse sentido? Daqui a pouco dinheiro que ele tem, ele vai investir numa chamada proteção veicular e no momento que ele vai precisar, ele não vai ter.
O cidadão consumidor tem que entender que ele precisa contar com a assessoria de um profissional especializado para colocar o risco que ele tem da melhor maneira possível com o custo que ele pode desembolsar. Nós temos soluções para isso dentro do mercado segurador regular. Nós temos apólices dito seguro popular, que são apólices simplificadas, em que você tem um desembolso muito menor, às vezes até menor do que o das famosas proteções lá das ações entre amigos, você tem um desembolso muito menor e você tem sim o amparo de uma apólice de seguro, um contrato, você tem uma relação de consumo, você tem fiscalização, você tem o Código do Consumidor amparando o cliente consumidor. Então, a solução nem sempre está naquilo que parece ser mais barato. A solução está em buscar uma assessoria especializada. Dentro do mercado segurador, existe sim solução econômica.
Quer dizer, daqui a pouco o barato sai caro, no final das contas.
Não sai nem caro, né, Gerson? Porque o barato ele resulta numa indenização que o cidadão consumidor não vai receber. Então, o cidadão tem um patrimônio, coloca o seu patrimônio em risco, não recebe, perde o que pagou e perde o patrimônio que tinha.
Ou seja, só gastou.
Só perdeu. O cidadão consumidor só perdeu.
Presidente, muito boa a nossa conversa, mas o nosso tempo aqui já está indo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui, 30 segundos.
Em 30 segundos, Gerson. Gerson, a frase mais forte que eu posso deixar para o nosso cidadão consumidor, seguro. Seguro mesmo, só com corretor de seguros.
Esse bordão é bom. E eu gostaria de agradecer a participação do presidente do Sincor RS, André Tozeski, na Rádio Bandeirantes. Presidente, obrigado pela presença.
Muito obrigado, um abraço.
Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.